Começou! Ei! Começamos! Miau, miau!
Eu ia cantar funk.
Olá, olá! Eu sou a Yara Oliveira.
Eu sou a Camila Portela.
E esse é o Vamos Falar Juntas? O rádio morreu. Vocês acharam que eu não ia matar ele hoje, hein?
Meus pêsames.
Bom, o tema de hoje é alguma coisa muito nerd. Eu vou até ler aqui, porque eu já esqueci. O horror e a sociedade pós-moderna. Do que temos medo?
Do que será, Brasil?
Bom, eu admito que fui eu que escolhi esse tema, porque eu sou uma estudiosa do horror.
E nerd!
Eu sou muito nerd. E é um tema que eu pretendo aí fazer grandes pesquisas relacionadas. E eu queria só fazer uma pequena introdução pra explicar por que, que o terror é tão importante pra sociedade.
Tô preparada.
Vamos lá? Vamos. Vou começar, cara, na Grécia Antiga. Que você pode começar na pré-história, se você quiser. Quando você vê as pinturas rupestres e falando que a galera tinha medo. A galera tinha medo dos mamutes e dos tigres dentes de sabre. E eles desenhavam lá, o entretenimento deles era desenhar o que eles tinham medo a nível mágico, né? Naquela época a arte era mágica e não de entretenimento, pro bicho não atacar eles. Então o medo era um monstro, né? Era literalmente o bicho. Depois, na Grécia Antiga, o medo é o minotauro. É você andar até aquele lugar e o minotauro pegar você. O medo, mais uma vez, é mágico. O medo veio dos deuses, né? E aí você vai pra Idade Média. E o medo, além de ser religioso, que é o demônio, o medo também é o lobo mau, que é quando você tem os contos de fada lá na França, que é a menininha andar na floresta e o lobo mau, que é simplesmente um homem maldoso, pegar ela. Então o medo era religioso e era humano. Aí a gente pode pular muitos e muitos e muitos séculos à frente e chegar no George Romero, que é o cara que fez os zumbis. George Romero, lá nos anos 60, ele vem com o medo que é nuclear. Porque os zumbis do George Romero, eles vêm da bomba atômica, né? O negócio é nuclear. Porque é aquela ressaca do pós-guerra e ainda tá se vivendo a Guerra Fria. Então, a Rússia tinha bomba atômica, os Estados Unidos tinha bomba atômica. Oh, meu Deus do céu, o que pode acontecer com o mundo? Em paralelo, a gente pode pensar que muito tempo depois, a Madrugada dos Mortos, que é o filme do George Romero, foi refeita e foi feita dentro de um shopping. Os zumbis ficavam dentro de um shopping, porque o medo ali era o consumismo. Quando você pega os anos 80, já pulando, tô pulando várias décadas, gente, mas quando você chega nos anos 80, o medo é o slasher, né? O medo, além de moral, é da pessoa. Então o slasher é o cara que basicamente corta as pessoas, né? Então você tem o Jason, o Massacre da Serra Elétrica, o Fred, e geralmente eles atacam adolescentes, e quem é a primeira menina a morrer? A menina que transa. Então o medo, além de ser o homem mau, psicopata, o medo também é de ser imoral, porque a sua imoralidade vai ser castigada pelo homem psicopata. Uau, né?
Uau.
Em 2000, a maior franquia de sucesso é Jogos Mortais. O medo, mais uma vez, é moral. E você começa a ter a ascensão da internet. Você já ouviu falar da síndrome do missing out? O medo de estar perdendo alguma coisa?
Sim. Tem um outro nome pra isso, mas eu não tô me lembrando agora.
Bom, o medo de perder
FOMO.
Algo... Isso!
Fear of missing out.
Faz todo sentido.
Então, Jogos Mortais vem pra falar, olha, você não tá aproveitando a vida. Logo, você vai ter que ser castigado. Gente, eu não tenho prova de nada do que eu tô falando. Realmente são pesquisas minhas. O meu paralelo em relação a Jogos Mortais é justamente quando a internet começa a ficar grande, ainda mais nos Estados Unidos, sendo Jogos Mortais um filme americano, norte-americano. E aí, a galera começa a ter o tal do medo de perder alguma coisa. Quando você começa a ver o Orkut e tal, falando, caramba, tá todo mundo fazendo alguma coisa e eu não tô fazendo nada. E aí você fica mais ainda na internet, você perde ainda mais a sua vida. E aí o Jigsaw, o grande castigo dele, é falar, você não aproveitou a vida. Então você vai quase morrer pra você aprender que tem que aproveitar a vida. Saca? E agora a gente chega na nossa década. A gente vai de 2010 a 2020 e aí você vai poder falar muito do Jordan Peele, que é o cara que fez Corra em Nós, o diretor negro. Já chego nele.
Ok.
Tá, em 2010 a nossa franquia de sucesso é a franquia do James Wan, que é de Invocação do Mal. O medo é religioso, mas não é o religioso lá dos anos 60 que era realmente você temer a Deus e ser possuído pelo demônio. O medo é da religião.
Interessante.
Que tá refletindo. Então você tem a freira, você tem a Invocação do Mal, que é a menina que está possuída, e o padre não aceita isso. Então, mas o medo é da religião em si. E a gente chega nos dois últimos filmes que são meus preferidos do pós-terror, que é do Ari Aster, que é Hereditário, e Midsommar. Os dois, Midsommar, é a história de uma galera que vai pra um festival que tem na Suíça, é um festival religioso. E eles vivem nessa colônia extremamente religiosa. E essa colônia, ela tem signos de diversas religiões diferentes. Então tem cristianismo, tem candomblé, tem a religião nórdica, tem várias coisas. E quem é de cada religião, ou quem estudou um pouquinho, pega todas as referências. E quem é só cristão, só vai pegar as referências cristãs. E acha que ele tá criticando só o cristianismo. E na real, ele critica o fanatismo. Em Hereditário é a mesma coisa, ele pega vários signos de diversas religiões pagãs e cristãs. E aí, o medo é da religião. E aí tem o Jordan Peele, que é aquele diretor negro que ganhou o Oscar, que tem um elenco todo negro, que fez Corra, e ele fez Nós. E os dois filmes, sem spoilers, o medo é da instituição. É a instituição que é racista, a instituição que é intolerante. Então o monstro é a instituição. Então nessa década, os nossos grandes medos são a instituição e a religião. Esse foi meu grande paralelo, que eu cheguei até então fazendo um grande resumo. O que você tem medo, Camila? Eu falei que ia ser rápido.
Gente, calma, que eu tô travada, gente. Pera, minha banda já recebeu,
Gente, só lembrando que, mais uma vez, eu tenho bibliografias muito separadas, mas tudo que eu tô falando pra vocês é na minha cabeça. Então vocês podem discordar à vontade, podem me mandar bibliografia reclamando que tá tudo bem, tá? São paralelos feitos por mim durante minhas pesquisas, é pessoal, por enquanto.
É, ao mesmo tempo, o que eu vejo, e que não é só o meu medo, mas o que eu vejo, principalmente na sociedade brasileira, parece que o grande medo é perder o patrimônio. Então, o que que passa na TV? O que que passa na... É o assalto, é o carro blindado, a cerca elétrica e botou interfone, não funciona o interfone. Botou elevador, não funciona. A chave tal, não funciona. É a indústria do medo. E o que eu percebo também é. O que também. Eu me ponho no lugar. Eu também sinto medo de invadirem a minha casa, né? Além de. Enfim. Dos medos diários do que é ser mulher, do que é ser uma mulher lésbica e negra. Além desses medos que a gente já, inclusive, gancho pra vocês verem lá o episódio que a gente fala da gente, que aí vocês vão entender mais essas referências, enfim. Essa coisa do não poder ter privacidade no espaço, do seu espaço, ser invadido o tempo inteiro. Então, se eu fosse dizer qual é o meu maior medo, é eu descobrir que minha privacidade não existe de fato. É descobrir que tudo que estamos falando está sendo usado contra mim, ou que estão me vigiando o tempo inteiro.
É o medo que se estende à instituição, né? E se você parar pra pensar em Black Mirror, que é uma série de terror.
Sim.
E ela trabalha justamente isso. Eu não assisti a última temporada porque eu achei uma porcaria. Mas até a segunda temporada, a série é muito boa, a terceira é bem mais ou menos. Mas enfim, até a segunda temporada é muito boa. E eles brincam muito com isso, né? É uma série de terror que brincam com coisas completamente contemporâneas. A galera fala que Black Mirror é uma série que fala sobre o futuro. Mas não, na real, é uma série que fala sobre o presente. Então são tecnologias que existem. Não tem nenhuma novidade. Gente, lembrando até no máximo a terceira temporada depois de Zander. Mas até a terceira temporada são coisas do presente que são reais pra nós.
Eles então, só o seu exageram medo... um pouquinho ali pra você ter noção de como é.
Sim, e nem exageram, né? Na verdade, eles criam um roteiro em volta de algo normal.
Meio que eles dão uma grifada no que já existe,
assim. O primeiro episódio, que é o famigerado episódio do porco.
Sim.
Existe, mano, aquilo ali é ok de acontecer. Não tem exagero nenhum, aquilo ali pode acontecer.
Ai, gente, eu tô sonhando.
Ainda mais o nosso governo.
Então, exatamente.
Super,
é tipo assim... Se ao mesmo tempo a gente tem aquelas notícias de que, na verdade, quem botou fogo na Amazônia foi o DiCaprio, então por que não pode acontecer o episódio do porco, tá ligado?
Sim, super pode acontecer. E entendendo, eu ia falar que o medo é de uma ideologia. Então a direita conservadora e até a esquerda, a ultra-esquerda, tem medo de ideologias. E tudo que a gente vê do horror, principalmente nacional, é um horror de ideologias.
Quando a gente fala de medo, é engraçado, e medo e terror, é engraçado que me vem na cabeça que existe um certo fetiche com o que é de terror. E é muito fundo isso que eu vou dizer, mas aparentemente as pessoas sentem prazer em ver algo que é terrível. E essa necessidade de compartilhar cenas terríveis em tom de denúncia, mas compartilhando, não me parece tão denúncia assim. Não me parece que aquilo revoltou a pessoa. E parece que aquilo me traz um... Não me traz, porque eu acho horrendo. Não consigo. Não consigo ver qualquer cena. Se eu ver, eu consigo assistir uma cirurgia. Tranquilamente. Mas eu não consigo ver ninguém apanhando. Não consigo ver essas coisas.
enfim.
Mas aparentemente as pessoas têm um prazer em viralizar essas cenas. E não é uma denúncia. Porque. E não é uma revolta. Porque a maioria das vezes é algo que poderia ter sido evitado. Então, por exemplo, um vídeo de uma criança apanhando. A pessoa tava filmando. A pessoa não podia impedir? Ou não podia denunciar?
Aliás, existe uma lei, né? Que quando tem um acidente ou algo do tipo, você não pode filmar. É, você pode ser processado por isso agora. Desde aquela cena do helicóptero que fizeram, que a moça abriu a porta do caminhão e tudo mais, e a galera ficou filmando. É, essa cena acabou inspirando aí uma lei. Eu não tenho certeza se ela já passou, mas eu sei que ela foi criada. Então, não sei se já passou ou não. Gente, me falem se passou ou não. É, abrindo uma discussão aí, eu falei muito da indústria do entretenimento. Então, a gente depende do cinema até então, né? Até a década atual, a gente depende do cinema. Ou você acha que esse compartilhamento dos conteúdos, ainda que reais, é uma extensão da indústria do horror? Você acha que é equivalente o prazer que a pessoa vê vendo uma situação real online é o mesmo que ela veria no cinema?
As pessoas já sabem que no cinema não é real. Então a gente vê cenas, a gente vê a gente rindo em um filme de terror. As pessoas não têm coragem de rir quando vê algo real acontecendo. Mas ao mesmo tempo, posso estar errada, eu quero muito estar errada. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não... Elas compartilham pra dizer, olha, eu vi. Veja você também o que aconteceu. Tipo assim, olha, eu
a
não...
A nível de desafio. De, isso. Olha, eu aguento ver isso, vejo se você consegue também.
Não é nem isso. É, no fundo pode ser. Mas aparentemente é, oh meu Deus, estou chocada. Não consigo guardar essa informação só pra mim. Veja, fique chocado também. Não é choque. Porque quando te choca, você não vai até o fim pra ver e reassistir, mostrar pras outras pessoas. Entende?
A impressão que eu tenho é que o horror real tá no mesmo status de que o... Por isso que eu fiz a pergunta do horror de entretenimento. Porque ver uma criança apanhando virou entretenimento, saca? Ver a pessoa se jogando de um prédio, cenas de suicídio, gente, a galera passa horas vendo isso. Virou entretenimento. É entretenimento puro. Como se a pessoa tivesse ido pro cinema ver um filme do Fred, entende?
Então será que as pessoas, por já saberem que é esse desejo do sádico... É sádico.
É sádico.
É sádico, esse é sadismo. Das pessoas, o sádico no cinema não choca mais e elas começaram a procurar drogas mais pesadas, digamos assim.
Ou talvez o acesso ao sádico tenha ficado mais fácil. Porque quando eu era criança, eu lembro que tinha uma fita, gente, VHS, meninas. VHS é um negócio que você tinha que ir na locadora, pra quem não sabe, meninas. Pra quem ainda não conhece, uma tecnologia super interessante. Mas tinha o VHS do, tipo, Mortes Bizarras ou alguma coisa assim. Que depois falaram que era tudo ficção. Mas a gente não. A galera comprava pra assistir, alugava pra assistir. E eram mortes esquisitíssimas. Tipo, ah, o cara foi atropelado pelo trem e a cabeça dele explodiu. E as pessoas assistiam achando que era real. Há pouco tempo, a galera que produziu isso admitiu que era ficção. Mas mortes macabras, alguma coisa assim. Era seriado o negócio. A galera alugava fita por final de semana pra assistir a série toda da galera morrendo. Talvez agora simplesmente esteja mais fácil você chegar nessas informações, você chegar nesse material do horror.
Eu fiquei com vontade de citar alguns sites, mas eu não vou dar audiência pra esse tipo de conteúdo. Que, na verdade, eu acho que nem deve estar no ar ainda, mas de qualquer forma o grotesco, o nojento, tudo isso parece que existe uma certa... o tal de satisfying, muito louco, né? É satisfatório ver alguma coisa estranha.
Sim.
O nosso corpo, porque eu queria muito saber de onde vem isso, entende? Além da indústria
do medo,
do horror, mas a indústria do horror existe por algum motivo, até porque as pessoas iam até uma praça pra ver execuções públicas.
Sim.
Então, era uma programação de família.
Eu vou citar aqui uma maravilhosa chamada Rita Von Hunt, que é uma drag queen que dá aula de política.
Assistam.
Maravilhosa, assistam. E ela tem um vídeo que ela fala sobre a indústria do medo. E eu acho muito interessante, ela cita vários teóricos. Gente, vejam um vídeo dela, porque eu não vou ficar falando o nome dos teóricos que ela citou, não faria sentido. Mas ela fala sobre como a indústria te vende o medo. Aliás, a indústria te dá medo pra você comprar a segurança. Então, o da Atena fica passando horas e horas e horas de crimes pra te obrigar a pôr uma grade na janela. Então, toda... Se não fosse isso, ninguém ia ter grade na janela. Entende? É porque o Datena fala, olha, meu Deus do céu, invadiram a casa pela janela. Você fala, putz, eu tenho que pôr uma grade então na minha janela, hein? E a indústria do medo funciona assim. A indústria do medo funciona em dizer que, cara, estão invadindo as casas e precisamos de armas, porque tem muitos bandidos invadindo as casas. Aí, as ações da Taurus vai lá pra cima e todo mundo fala, Bolsonaro, libera as armas.
A indústria do medo, ela é usada... Assistam 13ª emenda no Netflix. Vocês vão entender o tiquinho do que eu tô falando. A indústria do medo, ela serve pra manter um controle social, porque ela faz com que você tenha medo das pessoas que estão na criminalidade. E quem estão na criminalidade? Negros e pobres. E, em grande maioria, jovens. Então, a indústria do medo chega nesse ponto. Até porque, quando a gente pode ver agora, o principal requisito nos debates, né, pra eleição do presidente, era segurança. O que você vai fazer pela segurança? E chegou nesse ponto, as pessoas pedirem libera as armas, vamos nos proteger, vamos nos proteger. Então a indústria, programas como o do Datena, eles mantêm um sistema, sim, de medo. E isso também é de controle social.
É, eu discordo um pouco a nível de controle social, porque não é, é a indústria ideológica que controla a sociedade, não a indústria do medo. É, meu ponto de vista. No meu ponto de vista, na verdade, é muito mais superficial. O negócio é vender. Você vende, a indústria... Mano, por que que você vai comprar uma arma? De verdade, por que que você vai ter uma arma em casa nesse momento? Não tem nenhum motivo pra você ter uma arma em casa. Você só quer ter uma arma em casa? Você nunca foi assaltado na sua vida, você nunca viu alguém ser assaltado na sua vida, mas você precisa ter uma arma. Onde que você viu que você precisa, que você tá inseguro? Pela TV? Porque se não for assim, a Taurus não vende arma. A indústria do medo é muito mais capitalista e superficial do que as ideologias. Então, no meu ponto de vista, com base em alguns teóricos, eu acho que a indústria do medo é muito mais superficial do que parece. Talvez a gente leve a indústria do medo para um lado mais profundo e seja um erro. A gente achar que, nossa, na verdade eles querem controlar a sociedade. Não, quem quer controlar a sociedade é outra galera.
Mas que
a indústria do medo quer vender.
Então, mas a indústria do medo está inclusa numa ideologia.
É, mas é difícil. Eu não diria isso. Porque se você... Porque a indústria do medo, ela funciona, por exemplo, quem, como você disse, a parcela mais prejudicada da sociedade. Os negros, pobres, mulheres negras e pobres. A indústria do medo funciona pra elas também. Elas também compram por causa da indústria do medo. A mina também anda com canivete na bolsa. A mina também vai colocar a grade na janela. Porque ela também tem medo. Entende? A indústria do medo é pra vender pra todo mundo. A indústria, o capitalismo não escolhe pra quem ele vende. Pelo menos nisso, o capitalismo não é racista. O capitalista é democrático. O capitalismo, o sistema, é o sistema mais democrático possível.
Ah, claro, mas quem é que é mostrado no Datena como bandido?
Mas a menina negra vai ter medo do menino negro, que é traficante.
Vai, mas...
Então pronto, ela caiu na indústria do medo, ela comprou.
Não, ela comprou, obviamente, pronto. Ela comprou, mas é, faz parte, porque o que... Vamos lá. É sim, eu tô dando uma desviada, mas ainda assim estamos no mesmo assunto.
Aham.
Uhum. É, quando eu digo que é um controle social, é o da programas como o Datena e seus derivados, eles mostram um perfil. E esse perfil, tudo isso, esse perfil cria o... É, ele reforça, na verdade, ele não cria, mas ele reforça a imagem do bandido. Quem é o bandido? Quem é o suspeito? E aí...
Tá, você atinge, tem um reforço de estereótipos.
Exato. E aí atinge uma outra parte, que é o controle populacional, que é o controle... da população, o controle social que põe os negros, principalmente homens, jovens e negros, como os principais suspeitos de qualquer crime que exista.
Tá. Nisso eu concordo, mas isso é um recorte social. Eu realmente discordo que a indústria do medo queira desigualdade. A desigualdade étnica, cultural, a indústria do medo não prevê isso, porque senão ela não vende. O que você tá falando é quase entretenimento, é a ideia lá ideológica. Isso não é da indústria do medo. A indústria do medo quer vender cerca, quer vender grade, quer vender arma, quer vender faca. Não interessa pra quem.
Tanto é que nos slashers, a maior parte dos vilões, eles são brancos.
Eles são brancos. E
são,
é aquela ideia...
brancos de classe média, americanos.
Sim. É, pensando a nível ocidental mesmo. E quando você pensa em grandes ataques em escola, todo mundo já sabe. Quando você pensa, Columbine, você nunca vai... Enfim, qualquer escola, você não vai pensar num jovem negro, porque ele não tem acesso a essa escola. Você vai pensar num jovem branco, nerd, que tava em tal família, média e blá blá blá. Entende? A indústria do medo não se importa o que ela tá vendendo. Ela só se importa em vender. O que você tá falando tem um nível ideológico, eu concordo super, que a gente reforça um estereótipo. Sim, reforçamos um estereótipo. Mas aí a gente volta pro terror. que é quando o terror, ele depende da ideologia pra acontecer. Então, o terror slasher, ele depende da ideia de moralidade pra acontecer. Você fica triste pela menina, mas você fala, ah, se essa menina não tivesse ali no carro com aquele menino, ela tava viva. Viu, filha? Viu como é? Se você ficar em casa aqui, em casa com seu pai, com tudo trancado e grade na janela, você vai ficar bem. Tá bom, menininha? É isso. Então, ela pega a sua ideologia, cria uma narrativa que pode ser documental, pode ser jornalística, ou pode ser ficcional, mas ela cria essa narrativa pra te vender.
Eu não sei se separa muito ou não. Eu acho que tem algum momento...
Falando... O capitalismo...
Estamos falando da mesma coisa. Não, estamos falando de duas coisas paralelas, mas que elas são convergem.
Elas não se convergem.
Gente, elas se convergem.
Não.
Elas
o capitalismo... não é uma ideologia. O capitalismo é um sistema econômico. Ele não é ideológico. Isso é muito importante de entender. O capitalismo não é um sistema ideológico, assim como o comunismo não é um sistema ideológico. É um sistema econômico. Um sistema econômico pode se utilizar de uma ideologia para funcionar. O capitalismo pode, para vender, pode pegar a ideologia cristã de moral, trazer pra ele e falar, se você for imoral, você pode morrer. Mas isso não significa que o capitalismo seja cristão.
Ah, não, sim.
Ok?
Então, é que andam tão bem juntos, parece, né?
Porque, lógico, assim, porque é o que tá dando dinheiro.
Exato. Porque então, assim, andam tão fortes.
É muito importante a gente separar a economia de ideologia. A economia se aproveita da ideologia. A ideologia raramente vai se aproveitar da economia. Porque a ideologia, ela é dogmática, né? A ideologia de... vem muito de... é quase religiosa, a ideologia é quase religiosa.
Sim.
Ela é dogmática, seja ela qual for. Ela não precisa necessariamente ser cristã, ou enfim, mas ela é dogmática. O capitalismo só se aproveita dela. E se um momento a religião deixar de ser algo que dá dinheiro, ele troca. Entende? Por isso que são coisas que parecem paralelas, mas é que o capitalismo pega emprestado. Mas não é dele.
Ele só se apropria ali rapidinho, só pra vender um pouquinho.
Pra poder vender um pouquinho. Pois é, meninas.
Ô, gente... como é uma discussão bem densa, acho que talvez seja o tema até de um outro episódio.
É outra coisa. A gente falar de recorte social e de estereotipação é outro podcast. Nesse momento estamos falando de indústria do medo.
Sim.
Que também tem estereótipo. É muito importante que você tenha medo de dois caras numa moto. Porque aí você vai querer morar num condomínio que não vai dar pra ter dois caras numa moto.
Num bairro que não vai ter não dois vai caras ter. Numa
e
moto.
E aí você vai pagar muito mais caro nessa casa. Que interessante, né?
No mínimo vai ter aquele guardinho que faz no meio da noite.
E você vai pagar mais caro. E aí que o capitalismo ganha. É por isso que você paga mais caro num bairro considerado seguro e mais barato num bairro considerado inseguro. Todo mundo vai querer ir pro bairro seguro. Entende? Oferta e procura. A indústria do medo é um bagulho muito louco. E ela funciona por toda parte.
Cara, isso nunca deixa de ser bizarro, assim. Tipo, desde a escola eu venho estudo sobre isso. Sempre aparece, mas as coisas não mudam. Porque é muito rentável pra eles, né? Não tem como mudar. Não tem por que mudar. É muito rentável. E aí você cria novas tecnologias, você vai criar... Eu fico pensando como é que vão ser os... como é que vai ser o sistema de segurança daqui a um tempo? Biometria? Aí vai ter... enfim... identidade. Já tem, né? Já tem, tipo, acesso ao condomínio com biometria.
Sim,
acesso
já.
Com identidade... não é que identidade facial. Enfim... impressões, não é impressão
retina.
Facial.
Tem retina, mas tem retina, o rosto
tem
inteiro
o rosto,
também.
É. Enfim, eu fico pensando como é que vão ser os outros. Porque sempre vai ter um jeito daquele... é importante, assim como todo sistema capitalista torna as coisas obsoletas. Todo sistema, né? O sistema capitalista, ele arranja um jeito pra tornar as coisas obsoletas. Sempre vai ter, a moral da história, né? Que sempre vai ter um jeito de falhar esse sistema. Então eles vão vender como um sistema super, super inovador e eficiente, mas sempre vai ter um jeito de quebrar.
Sim.
Sabe o que me lembra? Me lembra um documentário na Netflix, uma série documental chamado Bandidos na TV. E que é basicamente uma investigação sobre um político, na verdade sobre um repórter, um repórter sobre que, enfim, ele saía investigando na cidade de Manaus, principalmente na periferia de Manaus, investigando os crimes ali que cometeram. E ele sempre tinha tudo em primeira mão e, enfim, ele sempre ia lá descobrir os crimes primeiro, quem era e quando foi e tudo mais. Até que começou a gerar uma certa desconfiança, porque ele sempre estava ali naquele momento. E como ele tinha uma audiência muito grande, porque ele tinha um compromisso com a verdade, ele cobrava os governantes e tudo mais, e ele ficou muito, muito, muito conhecido. conhecido, ele começou a se lançar na política. Ele foi eleito como deputado, eu acredito. Deputado ou vereador, mas acho que foi deputado. E começou uma investigação, porque tinha tudo muito de primeira mão. E aí foram descobrindo que ele... tô no meio, eu não sei exatamente, porque a investigação vai e volta o tempo todo. Foram descobrindo que, na verdade, ele era o mandante dos crimes.
Ah, meu Deus, é tipo o abutre. Então, só que real.
É, então ele ia descobrir os crimes que ele mesmo
mandava,
porque, na verdade,
mas isso é a indústria do medo em seu ápice, né? Ele conseguiu se lançar político aí, usando a indústria do medo.
Brasil, gente, Amazonas. E Manaus, olha só. E aí ele... porque nessa coisa da investigação e tudo mais, e ele começou, né, a saber de tudo, como ele chegava primeiro nas coisas, ele começou a ter contato com as apreensões. E nisso ele começou a ter contato com as drogas. Ele começou a vender o filho dele começou a vender, enfim. Então ele virou um traficante super poderoso naquele local. E óbvio, né, com o tráfico tem disputas e tem muito assassinato, muita morte. E ele sempre falando que ele ia na TV, né? Ele sempre cobrava porque ele queria Manaus mais segura, porque o índice de criminalidade tinha baixado desde que ele começou o programa, porque ele denunciava, quando na verdade os crimes começaram a ficar, enfim, mais controlados por ele mesmo.
Caramba.
Muito louco, né?
Bom, assistam esse documentário. Eu queria retificar e falar que você tem razão.
Que eu tenho razão?
É, sobre a indústria do medo causar um recorte social. Mas, na verdade, ela faz isso também pra ganhar dinheiro. Porque eu tava pensando aqui no caso dos índios guajajaras que foram mortos, e sobre como o MST é tratado, porque você falou de Manaus e tal, como o MST é tratado como, meu Deus, vão invadir a sua casa. Então, na verdade, eles fazem isso, a gente acaba tendo um recorte social de que os índios são maus, os índios só têm aquela terra e eles não merecem, e se você passar na rua, eles vão te roubar, porque índios são ladrões, e o MST vai invadir a tua casa. É, a indústria do medo vende isso. Mas ela vende também, ela não vende porque ela odeia o MST ou ela odeia os índios ou ela seja racista ou tem algum preconceito socioeconômico. Na real, ela fala isso pra conseguir vender mais, né? Então, bom, o que gira o capitalismo no Brasil é a vida rural. Logo, você precisa de terra. Logo, a população tem que dizer que você precisa de terra. Então, a população tem que odiar os índios. Porque a gente precisa de terra pra produzir mais soja pra alimentar o boi.
Exato. E também, né, se pensar em locais urbanos, se pensar em, né, nas áreas urbanas, especulação imobiliária. Então o MST vai invadir a sua casa. Não vai invadir a sua casa, gente. Eles invadem, eles ocupam, né,
eles
na verdade.
Ocupam espaços vazios.
Eles ocupam e resistem em lugares que estão ali inúteis. Enfim, são pessoas que não têm condições de pagar aluguel.
É, e a indústria do medo, como você disse, ela vai acabar vendendo de que um bairro que tenha mais pessoas negras é mais perigoso. E aí você vai querer ir num bairro como Bexiga, sei lá, onde tem pessoas brancas e italianas, e pagar mais caro lá. Então ela realmente vai vender o racismo. É absurdo, mas ela vai.
E lembrando, e voltando um pouco daquele sentimento, né, até um certo sadismo, um certo prazer em ver desgraça, isso... esse reforço tão sádico de tantas imagens, enfim, e mexendo com o recorte social faz com que as pessoas percam a empatia, que fiquem totalmente apáticas numa tragédia como a queda daquele prédio ali no Paissandu. Porque muita gente comemorou a queda do prédio, comemorou que ficaram muitas pessoas por debaixo dos escombros, gente morreu ali, muita gente ficou sem casa. Uma casa que eles lutaram tanto pra ocupar e não é o ideal de moradia pra ninguém, mas que foi o jeito naquele momento. E muita gente comemorando isso.
Mas a indústria vende que eles são maus, porque ocupar um lugar sem pagar não é bom pro capitalismo. Imagina. Não é bom pra empresas. Então, logo, eles são maus. Olha, eles não pagaram pela casa deles, então eles são maus. Você está pagando pela sua. Como pode? Você pagando pela sua e eles não pagando pela deles. Ah, como são maus. Pronto. Você
não
vai pagar.
Você não vê mais como seres humanos.
Não vê mais. E aí você, mais uma vez, vai querer se afastar, vai querer ir morar em bairros melhores, em bairros distantes, enfim, realmente especulação imobiliária novamente. A indústria do medo atinge todas as indústrias, cara. Todas. Do agronegócio à imobiliária.
E acabam elegendo pessoas que são totalmente armamentistas e, no caso do Rio de Janeiro, acabam elegendo um psicopata
que sai dentro de um helicóptero metralhando a favela. E que comemora
assassinatos.
Comemora os pulinhos assassinatos de pessoas que não tinham sanidade mental, que não sabiam nem exatamente o que estava acontecendo naquele momento. E, enfim, que foram brutalmente assassinadas ali. E ele sai aos pulinhos, publicamente, e ninguém se choca.
E sabe quem tá feliz? A Taurus, porque ela tá vendendo mais arma.